ministrar na sua vida algo hoje que possa... Deus gerou no meu coração que nós precisamos, nós necessitamos como filhos de Deus, nós necessitamos disso. Esta semana eu fui muito incomodado através de um clamor que eu fiz a Deus sobre transformação de vidas. Eu tenho clamado para Deus transformar você. Eu tenho clamado constantemente para Deus verdadeiramente fazer algo na sua vida, no seu coração, na sua família. E que este algo que Deus está a fazer venha a ser realmente fruto de uma transformação. Que vai levar você a ter um compromisso legal com Deus, sério. Um compromisso produtivo no aspecto de você dar e receber aquilo que é o reino de Deus, a verdade do reino de Deus. E eu clamei a Deus, falei, Deus, nós precisamos de vidas transformadas. Nós precisamos, Senhor, que os casamentos sejam transformados. Nós precisamos que os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos filhos sejam transformados. É, muito bem, está aqui hoje, não tem fortinho? Glória a Deus, viu, pela sua vida. Né? Nós precisamos, irmãos, de ver o poder de Deus agindo em nós de tal forma que nós somos mudados em outras pessoas. E Deus me mostrou exatamente essa expressão. Que somente pelo poder do Espírito Santo podemos realmente ser transformados. Só pelo poder de Deus. Só pelo poder de Deus. Eu posso pregar 1000 vezes para você o mesmo sermão e você continuar na mesma como uma lesma. Eu posso, irmãos, te mostrar passagens bíblicas, 1000 passagens bíblicas, para convencer você que é importante você ser transformado, você mudar em algumas atitudes, forma de viver, forma de estar, forma de falar. Mas, irmãos, não é de tanto eu pregar, não é de tanto você aprender, não é de tanto conhecimento que você vai ser transformado. Somente o Espírito Santo de Deus tem o poder para transformar o homem no seu interior. E quando ele muda o homem no seu interior, todas as coisas mudam ao seu redor. A sua casa muda, a sua condição financeira muda, a sua forma, o seu estilo de vida muda. Seus pensamentos são transformados e como nós pensamos é assim que nós vivemos. Não é isso que diz? Como o homem pensa, assim ele é. Irmãos, está na palavra, como você pensa, assim você é. Então Deus quer causar uma transformação principalmente na sua mentalidade, na forma como você pensa. A forma como você pensa também vai mudar a forma como você vê as coisas. Você pode ver as coisas segundo o prisma deste mundo, onde diz que tudo está mal, que nada dá certo, que as coisas vão de mal a pior, etc. e tal, e que não há esperança. Mas você pode ver as coisas segundo o prisma de Deus, a qual fala que há uma esperança para você. Há uma esperança para cada nação. Há uma esperança para a sua casa, para a sua família, para as suas finanças. Há uma esperança, porque o nosso Deus... Ele é a nossa esperança. E o nosso Deus não desistiu de ninguém. Fala isso para a pessoa que está do lado de você e fala para ela assim, Deus não desistiu de você. Nós podemos ser rebeldes, nós podemos ser desobedientes, nós podemos rejeitar muitas vezes Deus, podemos muitas vezes enfraquecer a nossa fé, a nossa conduta, mas Deus ainda assim, pela sua misericórdia, Ele não desiste de nenhum de nós. E até o fim da sua vida, Ele vai lutar por você. Até o final da sua vida, Ele vai batalhar por você. Mesmo você andando de forma rebelde. Você está me entendendo? Então, eu tenho clamado para Deus por este poder. Que este poder venha tomar a minha vida, a minha casa, a igreja, a comunidade apostólica e profética. Irmãos, eu tenho clamado para que este poder venha fazer de você um novo homem, uma nova mulher, segundo o coração de Deus. Este é o meu clamor. Este é o meu clamor e Deus vai sacudir as águas. Deus vai chacoalhar você. Deus vai mexer com tudo que envolve a sua vida para que você seja transformado por este poder. Amém ou não amém? Agora pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Você quer ser transformado? Porque nós, pastores, eu costumo dizer assim, ó, nós temos a tendência de clamar e orar a Deus, pedindo para que Deus faça, muitas vezes, aquilo que as pessoas não querem. Nosso clamor é esse. gente fala, Deus, faz isso com aquela pessoa, mas aquela pessoa não quer, mas nós ficamos, oh, Deus, muda, Deus transforma, né? Nós clamamos nesse sentido, clamamos neste nível, mas muitas vezes a pessoa não quer. Deixa eu te falar uma coisa, Deus respeita o teu livre-arbítrio, Deus respeita as tuas próprias decisões. Eu quero que você entenda que Deus te deu algo que eu chamo de uma arma poderosa, que se chama livre-arbítrio. Deus te deu o livre-arbítrio para que você possa escolher, decidir querer ser transformado ou não ser transformado. Veja bem, Deus respeita quando você fala, eu não quero, tá bom do jeito que tá. Eu gosto do meu estilo de vida. Sou, ó, vou à igreja ao domingo, cumpro a minha parte religiosa, os meus clichês religiosos. Vou à igreja ao domingo, pastor, estou lá, bato cartão. Eu sei que o senhor não é padre, mas parece que eu estou indo até à missa, né? E eu vou lá. Agora, quanto ao mais, pastor, quanto ao mais, não me incomoda. Eu gosto de levar minha vida mundaninha. Eu gosto, pastor, né, de estar envolvido com porcaria do mundo, da carne, do diabo. Ah, pastor, me faz bem, eu gosto de estar assim, pastor. Mas não se preocupa, domingo eu estou lá. Dá um cutucão em alguém e fala, não é de você que o pastor está falando não, né? Eu vou te dizer uma coisa, Deus não cansa de você, né? Mas eu canso. Deus não se cansa de nós, né? E a minha oração é, Deus, me dá força para aguentar. Me dá força para aguentar pessoas que não querem alcançar a transformação. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Quem está perdendo nessa é você mesmo. Deus não perde. Está percebendo? Ele fica mesmo muito triste por ver a sua decisão, mas ele não perde nada. Tá? Por quê? Porque enquanto você está decidindo levar uma vida longe de Deus, lá fora, Deus está levantando um exército poderoso para transformar cidades e nações. E esses serão usados por Deus, porque eles querem ser transformados. Enquanto, né, você pensa, ah, tal, a igreja perde. A igreja também não perde. A igreja também não perde. Sabe por que não perde? Porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. E Ele usa, irmãos, quem Ele quer, da forma como Ele quiser. Ele levanta, Ele abaixa, Ele exalta. Ele tira até o pobre que está lá no meio do lixo e o coloca para se assentar entre os reis. Esse é o nosso Deus. Você está percebendo? A igreja também não perde. A única pessoa que perde verdadeiramente, não levar uma vida transformada pelo poder de Deus, é a própria pessoa. É a própria pessoa. E eu tenho clamado, Deus, desperta esse povo. Desperta a igreja. Desperta a comunidade apostólica e profética para que ela pare de perder. Para que você, a sua casa, a sua família, pare de perder no meio dessa guerra. Alguns já estão cansados de tanta perda. Alguns estão frustrados e já não conseguem crer nem neles próprios, nem mais no seu casamento. Eles não conseguem, mesmo vindo ao domingo, aos cultos, eles não conseguem crer que é possível uma mudança na condição em que ele está vivendo agora. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você hoje desejar ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, há esperança para você. Tem como as coisas serem transformadas? Sim. Porque você vai pensar diferente, você vai ver diferente e você vai orar diferente. Você vai declarar, você vai decretar, é mais do que declarar. Você vai decretar as coisas na tua própria casa. Há um texto da palavra de Deus poderoso. E eu quero que você entenda que Deus, lá em 2 Coríntios, puxa aí para mim, Luísa, por favor, 2 Coríntios 4:13. 2 Coríntios 4:13. Olha que poderoso é este texto. E eu quero trabalhar com você nesse sentido hoje. Em alguns aspectos disso. 2 Coríntios 4:13 diz assim, olha. Ora, temos o mesmo espírito de fé. Dá um chacoalhão em alguém e fala assim, ó, nós temos o mesmo espírito de fé. Nós temos o mesmo espírito de fé. É o mesmo. Não muda. Está vendo aqui o pastor? Pregando para você cheio de fé de que o poder de Deus hoje vai transformar muita gente aqui. Está percebendo que a minha fé hoje em relação a você? Está percebendo que eu estou falando algo aqui porque eu creio. Porque eu tenho uma fé de que o poder de Deus vai tomar hoje cada lar, cada família e vai causar uma transformação. Eu creio. Então eu quero que você entenda, essa mesma fé que está aqui, olha lá o que está escrito, é o mesmo espírito de fé que está dentro de você também. Agora eu vi alguns assim, ó. Ih, pastor, acho que você está falando, não é de mim não, né? É de você mesmo que eu estou falando. O mesmo espírito de fé, a mesma medida de fé foi distribuída a todos. Você não tem mais fé do que eu, ou eu não tenho mais fé do que você. Todos nós recebemos a medida de fé. A fala de uma coisa única, no mesmo tamanho, uma mesma proporção. A Bíblia não fala que nós recebemos uma medida de fé. Não, nós recebemos a medida. É diferente? Então, a mesma fé que está aqui dentro é a mesma fé que está aí em você. Amém ou não amém? E a palavra de Deus declara ainda mais, conforme está escrito, crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Isso aqui fala de decreto. Nós vamos começar a abrir a nossa boca para falar aquilo que nós cremos, não aquilo que nós vemos. Presta atenção, nós olhamos muitas vezes à nossa volta, vemos as circunstâncias e elas são contrárias. Contrárias àquilo ao qual a palavra de Deus está afirmando que será. Nós olhamos e parece que está tudo, o mundo está virado de ponta cabeça, parece que tudo está caindo ao nosso redor, mas espera um pouco. O nosso Deus não perdeu o controle de nada. Ele ainda é o Senhor de toda a terra. Ele sabe o que está fazendo e como está trabalhando. Agora a questão é, estamos crendo com esta medida de fé que está derramada sobre os nossos corações? Como é que eu posso saber se você está crendo ou não? A palavra de Deus faz uma afirmação. Porque cremos, falamos. Nós só falamos daquilo que cremos. Se você fala de crise, você crê em crise. Se você fala só em desgraça, você só crê na desgraça. Se você fala de falta de esperança, de coisas arruinadas, é isso que você crê. É isso que está enchendo o teu coração. É isso que está dominando a sua própria vida. Mas há um povo que vai se levantar nesses dias, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E que não vai falar daquilo que vê, mas vai falar daquilo que crê, porque crê na palavra do Senhor e na mensagem profética que Ele envia para esta geração. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, o que é que você está disposto a falar? Eu estou disposto a falar daquilo que eu creio. E eu creio que a sua vida vai ser transformada pelo Espírito de Deus. A sua família vai estar cheia do poder de Deus. Vai ser restaurada, transformada, liberta. Os nossos jovens serão cheios do Espírito Santo. Eles proclamarão as bondades e as verdades do Senhor. Eu creio, por isso eu falo. Eu falo que a tua vida nunca mais será a mesma depois desses dias. Porque o poder transformador do Espírito Santo vai tomar você. E vai transformar você num novo homem, numa nova mulher. Vai mudar a tua condição em todos os níveis e em todas as áreas. Porque eu creio, eu falo. Começa a falar aquilo que você crê. Começa a falar aquilo que realmente você crê. Porque não será apenas uma expressão de pensamento positivo. Não será apenas uma expressão para tentar convencer a sua própria alma de coisas que não serão. Não! Quando nós falamos a respeito do que cremos, nós estamos decretando coisas. Eu decreto isto hoje sobre você. Restauração, libertação. Eu decreto hoje sobre a sua vida. Alinhamento com a vontade que é boa, perfeita e agradável de Deus. Alinhamento da tua alma, dos teus pensamentos. Alinhamento do teu casamento. Eu decreto isto hoje porque eu creio. Este é o ano da família. Este é o ano que Deus trabalha pela família. Este é o ano que Deus trabalha por você. Eu creio, por isso eu falo. Eu falo daquilo que creio. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, chegou a hora de você mudar a sua conversa. E nesta manhã, com base nisso que nós já estamos declarando aqui, eu quero te mostrar algumas coisas importantes. Zacarias capítulo 4, do versículo 1 até o 6. Zacarias 4, do versículo 1 até o 6, diz assim: Ora, o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. Fala para a pessoa que está ao seu lado, hoje você vai acordar. O que é que está acontecendo, irmãos, muitas vezes? Nós não estamos percebendo, mas há um espírito de atordoamento. Eu já falei isso aqui em alguns cultos atrás. Há um espírito de atordoamento que ele procura, ele atua no sentido de tapar os ouvidos dos que ouvem, cegar os olhos daqueles que vêm. Então presta atenção, você está aqui me vendo, você está aqui me ouvindo, você ouve mensagens, você lê a palavra, você está vendo e ouvindo, mas esse espírito de atordoamento não permite você ter a revelação do que você está ouvindo e daquilo que você está vendo. Então você está dormindo, atordoado. E aqui é interessante, olha que palavra poderosa que Zacarias recebe, e Deus manda te dizer isto hoje. Deus mandou lá um anjo para despertá-lo, porque ele ali naquele momento precisava, como profeta do Senhor, como boca de Deus, ser despertado para trazer a realidade do que Deus queria, não daquilo que o mundo estava vivendo. E um anjo veio e o despertou. Fala para a pessoa que está ao seu lado, hoje o anjo está a falar. E você vai ser despertado. Como um homem que está dormindo no seu sono, você será despertado hoje. O Espírito de Deus o tomará. O Espírito de Deus o transformará. O Espírito de Deus hoje acorda você para a realidade do que Deus quer realizar. Hoje você vai acordar em nome de Jesus. O espírito de atordoamento não terá mais domínio sobre a tua vida. Não terá mais domínio sobre os teus pensamentos. Não terá mais domínio sobre o teu casamento. Porque hoje você será acordado em nome de Jesus. Dá um chacoalhão em alguém e fala, desperta, irmão! O que é que você vê? Disse o anjo. O que é que você está vendo? E ele então, quando é despertado naquele sono, ele vê um castiçal todo de ouro, um vaso de azeite em cima com 7 lâmpadas. Ele está vendo ali um castiçal, ele está vendo ali um... Como é que é o nome daquilo que você construiu mesmo, Flávio? Candelabro. Aleluia. Ele está vendo um candelabro. O que é poderoso no candelabro, irmãos? Sabe o que é? É que a vela do meio fala a respeito, sabe do quê? Da chama do Espírito Santo. Ele estava vendo ali um poder, algo poderoso, que é cheio por causa do azeite que está sobre ele. E ele então via ali, né, as 7 lâmpadas, as 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão por cima dele, continuando, diz, e junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? Ou seja, ele estava vendo algo, mas não conseguia entender o que era. Muitas pessoas estão vendo coisas, mas não conseguem entender. Deus quer trazer revelação para você a respeito das coisas deste tempo, desta geração, do momento em que nós estamos vivendo. Quem é você em Cristo Jesus? Quem é o poder de Deus na sua vida? Você precisa compreender. Deus está revelando coisas neste momento aos seus profetas. E eles estão dormindo. Continuando, diz, respondeu-me o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que isso é? E eu disse, não, meu senhor. E ele respondeu dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por poder ou violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava trazendo uma revelação para ele, de que as conquistas das suas batalhas, das batalhas em que Zorobabel estava travando, Deus estava dizendo para ele que ele seria vitorioso, que ele conseguiria cumprir o seu destino profético, mas não seria nem por força, nem por violência, não seria através da carne humana, não seria através da sua própria inteligência natural. Deus estava dizendo, é pelo meu espírito que as coisas vão acontecer. Presta atenção. Nós muitas vezes como igreja queremos forçar você as coisas. Nós muitas vezes como igreja queremos falar para você o que é bom para você. Nós forçamos porque sabemos que é bom para você. Nós quando falamos vai fazer uma escola, vai para um grupo, vem ao culto. Nós estamos falando de coisas, irmãos, que nós temos convicção, plena convicção de que é bom para você ser transformado, para você, irmãos, alcançar maturidade, para você desfrutar da unção de Deus. Nós não estamos apenas querendo ganhar público. Nós estamos apontando para você um caminho. Nós estamos falando para você, passa por libertação, faça um atendimento. Irmãos, não termina aquilo que você, né, não deixe por terminar aquilo que você iniciou. Vai até o fim. E muitas vezes as pessoas estão indo na sua própria força. As pessoas estão indo segundo a sua própria cabeça. Ah, mas eu acho que não é assim. Ah, mas eu penso. Para de pensar muito. Para de achar muito. Porque as coisas vão acontecer na sua vida. Não pela tua força. Não pela tua inteligência. Não pela tua própria violência. Mas é pelo Espírito do Senhor que te toma nesta manhã e te transforma. Ele te alinha. Ele te alinha. E aí então você começa a andar num novo nível. Você começa a andar de forma diferente. Você tem, a partir desse momento, irmãos, uma postura diferente. Porque já não é simplesmente você. É o Espírito transformador. O poder transformador do Espírito de Deus na sua vida. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Você está entendendo esse pastor hoje? Zacarias precisou ser despertado para entender que só pelo poder do Espírito Santo ele conseguiria cumprir o seu destino profético, trazer uma palavra profética, trazer à existência o propósito do Senhor para a terra. Igreja, Deus tem que despertar você. Porque o que Deus tem falado conosco não são coisas simplesmente para frequentarmos uma igreja. O que Deus tem falado conosco tem a ver com transformar a condição de freguesias, de cidades, de nações. E sabe o que, que você é? Fala aí para a pessoa que está assistindo, pergunta para ela assim, sabe quem você é nisso tudo? Muita gente nessa hora pensa, ah, eu sou um pobre coitadinho. Ah, quem sou eu? Aí começa a dizer, eu não sei nada. Eu não conheço nada. Eu não tenho força para nada. E muitas vezes, irmãos, a sua própria vida está cegada por causa das circunstâncias, dos pesos que esse espírito de atordoamento está trazendo sobre ela. São más notícias diariamente. São coisas que vêm que ela não estava à espera. E aquilo então vai colocando ela cada vez mais para baixo. A sua própria fronte, a sua própria testa começa então a ficar rebaixada. Ela já não consegue ver muito mais além porque ela está tão pesada, tão curvada, que ela não consegue olhar para o horizonte. Está oprimida, cansada da vida, cansada das coisas, cansada de tudo e de todos. Ela já cansou de buscar, de procurar e nada muda. Mas o poder de Deus hoje vai transformar você. Talvez você não tenha entendido o que eu falei agora. O poder de Deus vai transformar você. E uma das coisas que ele vai fazer é levantar a sua cabeça para que você possa ver muito mais além do que você está vendo agora, a respeito de você próprio. Porque o próprio Deus não olha para você como um vermezinho, coitado, que não pode nada, que não tem nada, que não consegue nada. Porque o próprio Deus não está a contar com as tuas próprias capacidades. Irmão, se Deus estivesse a contar com as nossas capacidades, Deus estava tramado. Sabe por quê? Porque eu não conheço ninguém, incluindo eu, que não tenha pelo menos uma limitação. Todos somos limitados. Somos ou não somos? Acha mesmo que Deus vai ficar contando com capacidades limitadas, se Ele é o Deus de um poder ilimitado? Acha mesmo que Ele vai ficar à espera de nós aumentarmos as nossas capacidades para fazer alguma coisa? Não. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é por força, nem pela violência. Não é por força, nem pelo poder do homem. Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O poder de Deus é que vai operar em nós e através de nós. É o poder de Deus que vai aumentar a nossa capacidade. É o poder de Deus que vai levantar a nossa cabeça. É o poder de Deus que vai fazer-nos andar altaneiramente. É o poder de Deus que vai nos dar uma nova esperança. Vai nos mostrar uma nova realidade. É este poder que muda a nossa condição. O poder do seu Espírito Santo. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Você quer ser transformado hoje? Joel capítulo 3, versículo 9 e 10. Joel capítulo 3, versículo 9 e 10. Proclamai isto, diz o Senhor. Olha o que ele diz. Proclamai isto entre as nações. Vamos proclamar isto em Portugal. Eu quero proclamar isso sobre a tua vida hoje. Você não é um qualquer um, não, irmão. Você não está aqui por acaso, não. Você não está aqui só para cumprir religião. Você não está aqui só porque você não tinha mais nada o que fazer na vida. Você não está aqui só porque aqui é um lugar gostoso de se estar. Povo bonito. Olha que pastor lindo que a gente tem. Não. Você está aqui por muito mais do que isso. Proclamai entre as nações. Proclamai em Portugal. Preparai a guerra. Chacoalha alguém aí e fala para essa pessoa, prepara a guerra. Pastor, mas eu estou todo magoado, estou todo ruim, pastor. A coisa, eu estou capengando, pastor. Estou andando de rastro, pastor. A coisa está ruim, pastor. Você vem me falar para preparar a guerra. Como é que eu vou para a guerra? Mas... aí é que está a questão. Que nós ainda não entendemos muitas vezes é que nós já estamos no meio da guerra. Acha que o diabo está contente de você ter mudado de time? Quando você servia a ele, quando você estava debaixo da atuação dele, irmãos, ele nem te perturbava porque ele sabia que o seu destino era inferno. Mas um dia você entregou a sua vida para Jesus. Um dia você falou, eu quero que a minha vida seja do Criador. Eu quero voltar para o Pai. Satanás ficou furioso. Satanás ficou revoltado, Satanás ficou angustiado porque ele estava perdendo mais uma alma, mais uma família. Ele já estava ciente de que você não era apenas alguém que estava mudando de time ainda. Ainda mais quando você decidiu vir fazer parte da CAP. Quando ele falou, está indo para a CAP. Aí, irmãos, ele não só ficou furioso, mas ele entrou em desespero. Porque ele sabe que aqui na CAP você entra muitas vezes acreditando que é um hospital onde você vai ser tratado, curado na alma, liberto no corpo, fortificado no espírito, e toma injeção. Mas, irmãos, por um tempo é hospital. Mas depois de um tempo, você entende que esse hospital está transformando você num guerreiro. Ah, irmãos, você sai do hospital para entrar no exército. Você entra no exército e nesse exército você entende quem você é no meio dessa luta. Fala para Portugal, fala para alguém que está aí, prepara a guerra. Então aqui, mas, espera um pouquinho não, as que você já tem, você já está a vencer. Sabe por que eu te digo isso? Porque você está de pé. Você está respirando, você está aqui presente hoje. Se você tivesse perdido a guerra, você estava enterrado 7 palmos debaixo da terra. Mas você está vivo. A misericórdia do Senhor está sobre você. Ele te fortaleceu. Ele te puxou mais uma vez para cá. Sabe o que significa isso? É que você está ganhando, irmão. Quem perdeu está fora. Quem perdeu está hoje afundado, muitas vezes num sofá, numa cama, em depressão, em angústia, em tristeza, tentando se matar até, mas você está vencendo, porque você está aqui hoje. Aleluia! Mas diga isso para Portugal, diga isso para as famílias que estão aqui, preparai a guerra e suscitai, levantai, despertai. Os valentes. Tem valente aqui? Pergunta aí para a pessoa que está ao seu lado, tem algum valente aqui? Irmãos, a ordem é esta. Não é para você baixar a sua cabeça. Não é para você afundar a sua cabeça como um avestruz na terra. Não faça isso. Porque toda vez que você afunda a sua cabeça na terra, outra parte fica exposta. Toda vez que você faz isso, irmão, você está preparado para a ação do anjo 89. Conhece? Ele calça 89. E quando o crente empaca, enfia a cabeça na terra igual avestruz, outra parte fica exposta e o anjo 89 vem. E ele vem mandado pelo Senhor para chegar e vai, crente! Anda! Você está me entendendo hoje? Levanta os valentes, desperta os valentes, suscita os valentes, preparai a guerra. Irmãos, numa guerra a gente não entra para perder. Nós não entramos numa guerra para empate. Nós entramos numa guerra para vencer, é para ganhar. Agora, olha que tremendo. Cheguem-se todos os homens de guerra e subam eles todos. Irmãos, olha que tremendo. Eu comecei a ver isso aqui, e eu já preguei em cima desse texto alguns dias atrás. Mas Deus começou a me mostrar algo aqui poderoso. Olha. Forjai espadas das relhas, ou outras traduções, diria, deixa eu pegar aqui a palavra, das enxadas. Quem já usou enxada? Enxada é instrumento de trabalho. Poderoso, irmãos, eu quero que você entenda algo aqui. Porque Deus não vai te arrancar do trabalho para você ir para a guerra. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai fazer você, no seu trabalho, do seu trabalho, forjar espadas. O que é tremendo é isso. Forjai espadas das vossas enxadas. Faça do teu trabalho, do teu lugar de trabalho, do teu local de trabalho, faça um lugar de guerra. Espiritualmente, levanta a espada. Levanta a espada, forja a espada. Fala para a pessoa que está do seu lado: espada, palavra de Deus. Palavra de Deus. A palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Mais cortante do que uma espada de dois gumes. E ela está pronta para separar, cortar espírito de alma, ossos de medulas, discernir os intentos do coração. Eu quero que você entenda algo hoje que Deus está falando. No teu local de trabalho, suscita lá a guerra. Levanta a espada, que é a palavra do Senhor. Estás a perceber? Você não está lá só para usar a enxada. Você não está lá naquele teu trabalho só para trabalhar, não. Você é um valente do Senhor. Sabe para quê? Para esvaziar o inferno e povoar o céu. Você é um guerreiro do Senhor suscitado ali para proclamar as verdades e os princípios de Deus. Deus fala mais ainda. Deus fala para que você possa fazer lanças das vossas podadeiras, ou seja, lanças das vossas foices. Olha que maravilha. Lanças, ou seja, o teu nível de alcance, para que serve uma lança? Não é só para ficar aqui, ela também serve para, o próprio nome diz, lançar. O teu poder de ação, o teu poder de ataque não é só dentro do âmbito do teu trabalho, mas você também vai, através da foice, lançar lanças, fazer lanças que tocarão também as famílias das pessoas. Presta atenção, irmãos, há um nível de guerra espiritual que nós precisamos entender. Nós estamos no meio dela. Você é o valente que Deus quer despertar. Satanás está tentando, através de um sono profundo, deixar a igreja mórbida, doente até, fraca, sem expressão, mas há um povo que vai se levantar nestes dias, não pela sua própria força, não no seu próprio poder, mas pelo Espírito de Deus, e ele mesmo acreditando que não tem força, olha que coisa maravilhosa, o que ele ordena? Diga o quê? Olha para alguém que sai do seu lado e fala para ela assim: como é que você está hoje? Como é que você está hoje? Mesmo que você esteja hoje desanimado, mesmo que você chegou aqui pensando: eu preciso de uma oração, eu preciso de um abraço, mesmo que você chegou aqui hoje fraco, há uma ordem de Deus para a sua vida. Diga o fraco: eu sou forte! Sabe por quê? Porque não é na tua força, é na força do Senhor, é no Espírito de Deus, é no poder transformador do Senhor, é no poder transformador do Senhor que você se levanta nesta manhã, neste lugar, para agir neste mundo, para fazer do teu campo de ação, casa, trabalho, sociedade, rua, escola, ali, o teu campo de batalha, o teu campo. campo de guerra, com a palavra na mão, com a foice a ser lançada, você proclama a verdade, você proclama o evangelho e vidas são transformadas. Presta atenção, você não é qualquer um. Você é um convocado para a guerra. Você é um convocado pelo Senhor para conquistar, para conquistar. Deixa eu te fazer uma colocação aqui. Deus não dá nada para alguém sem um propósito. Deus não vai te entregar coisas maiores, unção maior, revelação maior, poder maior, simplesmente porque Ele achou você bonito. Não! Tudo é com propósito. Por isso, quando você muda a sua mentalidade para uma mentalidade de conquistador, então Deus começa a te dar unção de conquistador. Enquanto você andar com mentalidade de que sou fraco e não posso, não consigo, não dá. Enquanto você andar com a mentalidade que é trazida pelos pesos deste mundo ou deste espírito de atordoamento, cabeça baixa, depressão, angústia, tristeza, não vai dar certo, falta de esperança, Deus não vai derramar uma unção nova sobre a sua vida. Mas quando você entender hoje que Deus vai te despertar deste sono e vai suscitar, levantar você como um valente para ir para o campo de batalha, então Deus começa a te dar unção de conquistador. Unção de conquistador. E onde você colocar as plantas dos teus pés ali será dado para você por herança. Isso significa apropriação de ambientes espirituais. Eu quero que você entenda algo. A tua postura precisa mudar. Você precisa entender quem você é em Cristo Jesus para ver as coisas acontecendo. Para decretar a vontade de Deus e não os planos do diabo. A tua boca é a boca de um profeta aqui. A tua boca nessa terra é a boca de um profeta. Você pode passar numa rua muitas vezes e olhar para um lugar e ver, que é isto? Macumbaria, feitiçaria. Mesa branca, pera um pouquinho. Vai fechar em nome de Jesus. Eu decreto hoje pela autoridade que o Cordeiro me dá. Porque eu sou conquistador. Eu transformo ambientes. Estou falando lá fora, na rua, mas quer dizer na tua casa. Irmãos, os vícios não terão mais o domínio nem o controle a partir do momento que você decretar como conquistador. Conquista a tua casa, conquista os teus filhos, conquista a tua família, conquista, irmãos, o teu trabalho, conquista! Desperta hoje, valente do Senhor. Desperta hoje. Prepara a guerra. Prepara a guerra. Já coloca aí o fato. Né? Camuflado. Coloca lá a faixa de Rambo, o Ramba. Fala, hoje eu vou para a guerra, mas vou sair de lá com a vitória. Sabe por quê? Porque maior é o que está em mim do que aquele que está neste mundo. Você não tem como perder, você já faz parte do reino vencedor. Você está me entendendo? Precisa levantar hoje numa nova postura. Por isso eu quero orar por você. Eu quero orar para que este poder transformador do Espírito Santo te tome de tal forma que ao sair daqui, teu único objetivo é conquistar. 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 Não importa o tamanho da batalha que você está vivendo, você vai vencer. Sabe por quê? Porque Deus é por ti. Deus é por ti. O que diz a palavra? O que é que nós cremos? Declara, quando Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Não há homem neste mundo, nem espírito maligno que possa ser vencedor quando Deus é por nós. E Ele está hoje suscitando valentes aqui. Está preparado? Está preparado para arregaçar essas mangas aí e como um valente começar a conquistar? Eu fico muito feliz porque essa semana eu vi algo aqui poderoso na comunidade apostólica e profética. Casa cheia durante a oração. Casa cheia, todos os momentos de oração que nós tivemos aqui, casa cheia. Deus estava falando para mim já, falando assim, ó, você orou, você pediu, eu estou te respondendo, eu estou suscitando os valentes. Eu tenho pena quando faltam alguns, quando eu não vejo você, porque eu sei que você vai continuar apanhando. Enquanto você não entender a tua posição, enquanto você não entender que você tem que levantar a tua cabeça, não importa o custo, e vir orar, vir jejuar, vir estar com o povo de Deus, irmãos, enquanto você não entender a importância disso, e ficar naquele crente assim meio... E como? Você vai continuar levando de vez em quando um safanão. Aí você vai se levantando. Pá! Cai de novo. Conhece o crente que levanta? Né? Sobe, desce, sobe, desce. Por quê? Porque ele ainda não entendeu algo. Oração, arma de guerra. A oração é uma arma poderosa do Senhor. Irmãos, eu costumo dizer, quando o crente ora, a mão de Deus se move. A mão de Deus se move. Geralmente, quando a mão de Deus se move, ou é para te abençoar, ou é para dar um corno no diabo, irmão. Dá para perceber? Quando o crente ora, irmãos, oração é combustível de anjo. Os anjos começam a trabalhar mais rápido por você. Você está percebendo? Deus começa a falar, vai lá que o crente está orando, vai agir. Entenda algo hoje. Estabelece na tua vida. Oração. Oração. Jejum. Sabe o que Jesus ensinou? Há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Tem gente que fala, mas pastor, é uma casta. Tem que jejuar. Vai ter que jejuar para ganhar novos níveis de autoridade. Faz a perceber. E bater de frente. Irmãos, você só perde porque você vacila. Mas eu não consigo sozinho. E eu falo, Totó, você tem igreja. Você não está sozinho. Você que muitas vezes se coloca numa posição de estar sozinho. Mas eu tenho certeza, se você ligar para nós, não precisa nem ser atendimento, porque SOS Vida, não, irmãos. Você tem telefone de pastor, você tem telefone de presbítero, você tem telefone de coordenador de ministério. Nós aqui, todo mundo tem telefone de todo mundo. Se você não tem telefone de alguém, significa que você gosta de andar sozinho. Alô? Você não está sozinho no meio dessa batalha. Quantas batalhas nós já enfrentamos por telefone? Muitas pessoas aqui podem dizer. Me ligam muitas vezes, pastora, o bicho está pegando. Falo, vamos orar. E a gente ora e o bicho corre. Dá para perceber? Ah, não, não vou ligar, não quero incomodar, não quero incomodar. Tudo bem. Outro vai ligar no teu lugar. Você está percebendo o que eu estou te dizendo? Para de andar sozinho. Se coloca debaixo de uma cobertura espiritual que te abençoa. Muita gente tem medo. Ah, não, não quero ser membro da igreja, não quero compromisso. Sabe o que você está falando? Ó, não quero ter cobertura espiritual. Mas cobertura espiritual não vem através de frequência de culto de domingo, não. Cobertura espiritual vem através de uma aliança que é feita entre você e nós. Quando nós falamos assim, ó, eu vou pagar o preço por você, porque você realmente quer pagar o preço junto comigo pelo reino de Deus. Aí nós fazemos uma aliança, aí você tem cobertura, você tem paternidade, mas tem crente que gosta de andar sozinho. Para quê? Você tem tudo para ser mais do que vencedor. Não só como um calão evangélico, um versículo que você memorizou, mas como realidade. Tem até crente mesmo que já está gostando de andar sozinho. Eu vejo, eu fico observando assim, ele fala, ah, vou dar uma volta sozinho por aí, pelos lírios e pelos vales. Aí encontra, né, no meio do caminho, o leão morto, né, encontra lá a uva que não pode comer, a meretriz, e vai pro fogo, porque gosta de ficar se aventurando sozinho. Abre teus olhos. Abre os teus olhos. Deus proporcionou tudo para você ser feliz. Ter uma família boa. Filhos abençoados. Irmão, você tem tudo para dar certo. Tudo que Deus te proporcionou isso. Amém ou não amém? Quero orar por você. O poder de Deus precisa transformar sua mentalidade. Tem gente que vai se posicionar hoje. Tem gente que vai pedir cobertura hoje. Tem gente que vai se afirmar hoje. Tem gente que vai se arrumar em casa hoje. Tem gente, irmãos, que vai experimentar cura e poder de Deus no seu físico, na sua alma. Sabe por quê? Porque é o poder transformador do Senhor que nos toca, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar e começa a falar, Senhor, eu quero. Só quem quer ser transformado, começa a pedir para Ele. Só quem quer ser transformado, começa a pedir agora para Ele. Senhor, eu quero ser transformado pelo Teu poder. Eu quero, eu quero. Começa a pedir. Começa você mesmo, fecha os teus olhos para você não prestar atenção em ninguém. em homem algum, em mulher alguma nesse lugar, porque agora é uma conversa entre você e Deus. Deus respeita o teu livre-arbítrio, Deus respeita a tua decisão, Deus respeita agora os teus posicionamentos. Agora a questão é: queres ou não queres ser transformado pelo poder do Espírito Santo? Queres ou não queres?